Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Prefiro colocar o homem com o sistema imunológico, prepará-lo, porque nós fomos preparados para enfrentar todo tipo de vírus, todo tipo de bactéria, todo tipo de fungo. Nós estamos preparados para isso. Só precisa saber cuidar do sistema imunológico. Você tem que estar com um bom sistema imunológico, preparado para a guerra. Você tem que conhecer o inimigo e suas estratégias. Por isso que a gente estuda tantos patógenos. Tá? Então, você se prepara, conhece o inimigo e você tem que conhecer o terreno onde o inimigo atua. Conhecendo essas três coisas, você está preparado para a guerra. Qual é a pior desgraça para o corpo humano, para favorecer o vírus e a bactéria? Açúcar. Minha vida toda é kefir, tá? Tudo é kefir na minha casa. Até a cosmética é de kefir.
Hoje eu vou entrevistar, daqui a pouquinho eu vou entrevistar o doutor Djalma Marques, o doutor Kefir. Doutor Kefir, professor Djalma, ele que é um médico experiente, que sabe das coisas, a gente vai falar com todas as restrições que temos que manter, não é? Amaro Leandro, um prazer. E a gente talvez evite umas palavras, mas a gente vai falar com muita clareza, com a maior clareza que a gente puder, né? Sobre a coronofobia. Porque rola uma coronofobia. Tá difícil retomar. Não é simplesinho, não é assim. Desliga o botão, agora pode. E vamos sair para a rua.
Aí, professor, como vai? Tudo bem? Que prazer.
Tudo bom, Leda?
Tudo que bem, honra. Graças a Deus. A honra é minha. Tá, já estou lhe admirando há um tempão na internet, olhando suas falas, suas observações.
Eu duvido que você me admire mais do que eu lhe admiro, que faz muitos anos que eu escuto. Desde o Sem Censura, lembra?
Eu lembro, como lembro, fiquei quase 21 anos naquele programa.
Pois é.
Meus amores são longos,
Eu não perdi um, Leandro.
Oh, que maravilha. A única coisa boa que essa pandemia me trouxe foi a possibilidade, eu não tinha pensado nisso antes, de conversar com as pessoas que estão longe de mim geograficamente, e eu posso falar com elas agora, porque na época do Sem Censura a gente não tinha muito recurso, não tinha passagem e tal, como as outras emissoras, então não podia trazer as pessoas, sabe?
É verdade.
Só quando as pessoas estavam no Rio que a gente conseguia entrevistar. Agora essa coisa da internet me deu essa possibilidade. Então eu tenho uma grande honra em conversar com você. Eu posso chamar de você?
Que bom.
Posso chamar
claro
de você?
Claro que pode. Claro que posso. Nós somos mais ou menos da mesma geração.
Eu acho que somos, sim.
Um aninho de diferença, ou talvez menos.
É, então estamos juntos. Hashtag estamos juntos.
Estamos juntos,
Bom, eu falei que a gente ia falar de coronofobia, mas a gente pode falar do que a gente quiser, né, na verdade.
É.
Mais ou menos, né? Porque tem
mais
umas
ou menos.
Tem umas coisas que vai ter que... Pim!
Tem coisa que você tem que usar códigos.
É,
só na Segunda Guerra Mundial, o pessoal se conversando lá, usando código, né? Até que descobriam e aí você tinha que mudar os códigos.
Tinha que mudar o código, né? Eu falo em clor e Ivete, para falar de uns remédios, sabe?
Ah, é? Bom.
Porque é o jeito, né? Mas a gente vai levando, assim. A gente já aprendeu antes, né? Eu sou da geração que viveu a ditadura, então Eu vi muita receita de doce de abóbora com coco na capa do Estadão, então eu estou acostumada. Mas como é que o senhor vê, como é que você vê essa questão da coronofobia, essa agonia? Porque eu tenho amigas que estão ainda passando álcool em tudo que chega do supermercado, passando álcool no marido que chega do trabalho. Estão muito assustadas, não estão saindo, não que devam sair para ficar o dia inteiro na rua, não é isso que eu estou dizendo, mas não estão indo a lugar nenhum, está tudo com muito medo, muita tensão. Como é que você vê isso, essa retomada? Como é que você acha que ela vai se dar?
Bom, a retomada, eu não sou político para saber. Ela depende mais de político do que de médico, né? Uhum. Mas a coronofobia é uma doença verdadeira, viu? Você acredita que eu tenho colegas médicas, assim, que está dentro de casa, no seu apartamento, desde março do ano passado, e ela disse que a viagem que faz mais longa é para o elevador, porque a pessoa deixa no elevador a feira, avisa, ela toca, ele se abre, ela pega e se tranca dentro de casa. Para mim, isso precisa de tratamento urgente. As pessoas me perguntam, sabe, Leda? Aí o senhor faz tudo, porque eu não costumo andar de máscara, eu não costumo ter... Eu não tenho nenhuma neura, não chegou em mim a neura. Primeiro porque eu sei que eu tenho mais vírus dentro de mim do que existe fora, que isso faz parte da minha microbiota, bactéria, fungos, vírus, etc. Então eu não tenho essa coronofobia, nunca tive medo do bichinho. Agora, o que eu preparo é o contrário, é o sistema imunológico. É porque muita gente dá foco num bicho que nem é considerado um ser vivo. Não pode ser nem considerado. A própria palavra vírus significa fluido ou toxina. Ele não tem um DNA próprio com capacidade de reprodução. Ele nem sequer é uma bactéria, não consegue ser. Então, como é que coloca esse cidadão num pedestal e morre de medo dele? Eu prefiro colocar o homem com o sistema imunológico, prepará-lo, porque nós fomos preparados para enfrentar todo tipo de vírus, todo tipo de bactéria, todo tipo de fungo. Nós estamos preparados para isso. Só precisa saber cuidar do sistema imunológico. Se souber, você passa numa boa por qualquer coisa dessa, entendeu? Agora, nós estamos diante de uma sociedade doente, Leda. Temos uma sociedade doente de pessoas que consomem uma grande quantidade de substâncias que não são naturais. Os nossos avós, eles não comiam essas coisas que comem hoje. Outro dia morreu um tio meu com 106 anos de idade ele não tinha nada para tratar. Meu sogro tem 99 anos de idade. Não trata com nada. Agora, nunca comeu margarina na vida dele. Entendeu? Nunca comeu essas coisas que a gente está comendo, que a indústria de alimentos colocou. Então, eles tinham um sistema imunológico diferente do nosso. O problema é que nós queremos desfrutar das coisas que estão disponíveis hoje, a tudo que tem no mercado, e queremos ter boa saúde. Aí você tem que optar. Entendeu? Você tem que optar qual das duas coisas você quer.
E como é que você vai me ensinar a melhorar a minha imunidade, a minha, todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, e como é que eu vou conseguir... Quer dizer, a gente sabe mais ou menos evitar o industrializado, cozinhar mais e descascar mais do que abrir pacote. Essas regras a gente mais ou menos já conhece, né? Mas sim, o que mais que você faz, o que, que o seu tio fazia, o seu sogro faz para manter essa imunidade em alta?
Ô Leda, você permite falar um pouquinho do que é o sistema de defesa?
Claro.
Nosso? Porque às vezes a gente fala tanto...
Eu estava doida para te ouvir, eu estou quieta de ouvir.
A gente fala tanto do sistema imunológico, da defesa, mas o que é isso, né? Então, você imagina um exército. Um exército que guarda... Exército aí inclui as Forças Armadas, de um modo geral, né? Então, nós temos um exército dentro de nós que foi colocado de forma totalmente adequada, preparada para enfrentar o inimigo, para guerras. Senão a humanidade tinha se acabado com Adão e Eva. Então eles iniciaram, né, ali com esse sistema imune, que a gente chama sistema imunológico inato, que é aquele que você adquire, que você nasce com ele, e o sistema imunológico que você adquire depois, que é a imunidade adquirida. Pois bem, esse exército, como qualquer exército, o que é que a gente tem num exército? Todo mundo pensa assim, numa guerra, quem vai para a guerra é, primeiro lugar, quem vai? Infantaria. A gente pensa isso, né? São da infantaria, mas não é. Quem primeiro vai à guerra é a engenharia militar, engenharia de guerra, que inclui a inteligência. O que é que eles vão fazer? Eles vão conhecer o terreno. Se eu vou ter uma batalha em determinado lugar, então esse exército envia a engenharia e a engenharia vai identificar o terreno, se tem pontes, se não tem pontes, se tem rios, se tem floresta, se tem mata, se tem jacaré. Ele identifica tudo, ele mapeia a área de guerra. Ele traz de volta e diz, olha, a situação é essa. Aí é que o exército sai para começar a fazer sua estratégia. Nosso sistema de defesa é exatamente igual. Tem o grupo de engenharia militar que vive circulando no sangue, identificando quem está com problema, se tem substância estranha, se tem algum vírus, alguma bactéria. Ele vive mapeando e ele traz para o sistema, para a infantaria, dizendo, olha, tem problema ali, vamos atacar. Entende? Então, no exército também tem a inteligência, né? Tem o apoio logístico, né? Tem os estrategistas, os que suprem, apoio aéreo. Tudo isso a gente encontra no sistema imunológico. Então, o que é o sistema imunológico? Como é que é ele? Ele é composto de moléculas, ele é composto de células, de tecidos, de órgãos e, pasme, de muitos micro-organismos que não são humanos, que compõem o que nós chamamos o microbioma. São micro-organismos que a gente já nasce com ele, aliás, já se adquire na placenta, depois no canal do parto, depois no contato com o meio ambiente, o contato com a terra, com as vacinas. Então, nós vamos adquirindo resistência nesse sistema imune. E eles estão todos coordenados com esses micro-organismos. Esses micro-organismos, né, são os probióticos que estão dentro de nós. Aí, antigamente, quando eu me formei, por exemplo, falava que a gente tinha uns micro-organismos passageiros, dizia-se isso. Que eles estavam aí porque não tinham onde estar. Eles ficavam dentro de nós. Hoje em dia se sabe, Leda, que as células estão aqui, ó, e eles estão aqui, e eles interagem através do DNA. Então, já foi descoberto mais de 540 mil interações entre o nosso DNA e o DNA desses micro-organismos. Isso é fantástico, né? Então, isso é um sistema imunológico. Aí você tem o funcionamento. Como é que funciona? Nós temos, por exemplo, o sistema imunológico físico de barreira. Pele faz parte do sistema imune. A mucosa faz parte do sistema imune. Então, ter uma pele saudável, ter uma mucosa saudável, é já uma preparação para enfrentar os micro-organismos. Nós temos os leucócitos. Todo mundo sabe, né? Leucócitos, células brancas. Sim. E temos as células chamadas células fagocitárias, que é aquelas que englobam, como macrófagos, englobam coisas, tá certo? Esse sistema que eu falei é um sistema inespecífico. Ele está aí para o que deve é. É como um exército que treinou muito, tudo forte, tudo bem alimentado, sabe atirar, mas, por exemplo, não sabe lutar com ninjas. Eles não são específicos. Eles não entendem de arma nuclear. Eles não entendem de, né, de arma biológica. Então, eles são inespecíficos. Aí, esses leucócitos, que aí entram os neutrófilos, que são células que pegam a substância estranha e engolem. Tem os eosinófilos, que você vê lá no hemograma, né? Eosinófilos.
É a primeira página do hemograma.
É, aparece nas infecções, nas alergias. Tem os basófilos, que aparece na alergia também. É, os agranulócitos, que são, aí você já ouviu falar, linfócitos tipo B. Já ouviu falar, né? Linfócito tipo B. Aí jamais é um oficial da inteligência já. Aí dentro dele estão os plasmócitos, que são os que fabricam os anticorpos, entendeu? Aí tem linfócitos tipo T, que aí tem o CD8, CD4, já viu?
É, aqueles não, que pegam... esse eu não chego a tanto. Não?
Esse CD8, CD4, são células que eles não atacam o vírus que está te atacando. Eles atacam quando tem uma célula tua que está com o vírus, ele mata a célula. Ele, pum, mata tudo. Por isso, quando você vê um CD4, CD8, principalmente o CD8 no sangue, está em grande quantidade, você diz, opa, esse bicho está matando célula nossa. Aí tem outros que é CD4, vê, eles chegam lá, identificam o antígeno, o vírus, e vão avisar os linfócitos. Ó, linfócito, tem antígeno, pronto, só faz isso. E eles vão matar. Então, é uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada.
É tudo esses muito coordenado, né?
Coordenado.
É um balé.
Esses anticorpos, né? Que a gente ouve falar muito. Será que eu tenho anticorpos? O que, que é? São as imunoglobulinas. IgG, IgA, IgM, certo? O que é que eles fazem? Eles não matam, esses anticorpos, não matam o invasor. Não mata o vírus. Ele neutraliza o vírus. E também ele promove o reconhecimento deles. Que vírus é esse? É o SARS-CoV-2, ok? Eu vou avisar os macrófagos e os neutrófilos. Avisa, aí o neutrófilo sai. É uma coisa muito linda. Estudar o sistema imunológico é você sonha, entendeu? Por exemplo, numa célula. Uma célula, e aí a gente pode falar mais da questão do terreno. Quando você vai para uma guerra, se você não conhecer o seu inimigo muito bem, se você não conhecer o terreno que o inimigo vai lutar com você, e se você não estiver preparado, você está ferrado. Então, você tem que ter as três coisas. Você tem que estar com um bom sistema imunológico, preparado para a guerra. Você tem que conhecer o inimigo e suas estratégias. Por isso que a gente estuda tantos patógenos. Tá? Então, você se prepara, conhece o inimigo e você tem que conhecer o terreno onde o inimigo atua. Conhecendo essas três coisas, você está preparado para a guerra. Quer um exemplo? Os alemães, quando foram invadir a Rússia na Segunda Guerra Mundial, eles estavam totalmente preparados. Os alemães tinham uma artilharia fantástica, eles tinham um apoio aéreo fantástico, mas eles esqueceram de estudar o terreno, que naquele mês que eles chegaram para atacar, era o mês de frio. E o frio da Rússia dá 50 abaixo de zero. E os alemães congelaram. Caramba. Não precisaram de muitos tiros. Eles congelaram porque eles não conheciam o quê? O terreno onde eles iam lutar. Entendeu? Então, quando a gente vai enfrentar uma pandemia, por exemplo, e eu vi muito pouco ou nada nessa pandemia, foi as instituições, a Organização Mundial de Saúde, os conselhos médicos, os próprios médicos. Eu não vi quase ninguém falando de sistema imunológico. Só se fala do bicho. O bicho é isso, o bicho é aquilo, o bicho vem de tal lugar, o bicho vai matar isso, o bicho vai matar aquilo. E o ser humano? E por que eu tenho pacientes, Leda, que eu tratei já duas vezes o COVID da mulher, tratei da filha, e o marido dorme com elas todo dia e não teve nada até agora?
Isso é muito impressionante.
Por que esse cara não teve?
É muito impressionante isso, porque no começo do COVID a gente tinha muito medo em relação ao amigo nosso, nós, um grupo de amigos, porque ele é transplantado, enfim, porque ele correria grandes riscos. A mulher dele não tem nada, é uma pessoa ultra mega saudável, nunca foi transplantado, nunca teve problema nenhum. Uma dorzinha na coluna, talvez, uma bobagem assim. Pois muito bem, ela teve COVID, ela ficou mal e ele não pegou. Não teve nada. Não é incrível?
Incrível.
A gente ficou muito impressionado com isso. E são muitos relatos assim, né? Então, o sistema imune de um... Então, porque eu fico pensando que um dia vai se chegar à conclusão que esse vírus ele tem muitas especificações, porque tem gente que fica do lado da pessoa doente, não pega, tem gente que pega leve, tem gente que pega e se arrasa, na mesma idade. Eu estou falando de gente sem doenças pré-existentes,
sim,
né?
Sim,
É, e às vezes com doenças pré-existentes. É muito específico, né? Ele pega, não sei se é o DNA, e o senhor acha que a imunidade é o grande diferencial?
Bom, é uma das formas de pensar. Sobre esse atual, esse bicho atual, eu tenho minhas dúvidas, porque ele não é natural, né? Já foi mostrado que ele não é um ser natural. Ele não veio de bichinho, nem de morcego, nem de nada.
O senhor acha que ele foi feito no laboratório mesmo?
Não, eu acho não. Ele foi preparado em laboratório. Agora, ele foi muito bem preparado. Essa é a diferença. Ele foi muito bem programado para mim. Porque é impossível o que eu estou vendo. É impossível. Tem que ter uma programação, Leda, muito bem feita para o bicho fazer o que esse camarada está fazendo. Então, voltando ao nosso ponto, para a gente não se meter muito na história dele, eu gosto mais de mexer na nossa história. Limpar o terreno, preparar o terreno, é a grande função da engenharia militar. Então, por exemplo, ele vai lá, sabe que tem uma ponte que leva o suprimento para o exército inimigo. Pronto, bota dinamite e explode a ponte. Opa, o inimigo já não vai receber suprimento. Tem um rio onde ele bebe água, contamina o rio. Então, o camarada já não tem onde beber água. Então, a engenharia militar é para preparar o terreno. Nós devemos cuidar de limpar o terreno. O terreno, como? Exatamente, nossos tecidos, nossos órgãos, toda a nossa fisiologia, nosso corpo, para que ele seja inóspito para o inimigo e favorável, sim, a nós. Tá certo? Então,
tá,
a gente pode,
como,
pensar...
Hã?
Como?
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 Primeiro, de que maneira?
Antes de falar como, o que é que mais influencia ou quais são os elementos ou os alimentos que influenciam para deixar o teu corpo favorável ao vírus ou à bactéria?
Industrializados.
Hã?
Industrializados?
Não. Veja bem. O vírus ou bactéria, ele adora ambiente ácido. Ele não gosta de ambiente alcalino. Ele trabalha no ambiente ácido. É por isso, sabe, que existem remédios que são antivirais indiretos, que a gente não pode citar nome aqui, mas, por exemplo, ele não ataca o vírus, mas ele entra na célula e eleva o potencial hidrogênico, o pH, da mitocôndria e torna a célula alcalina. E o vírus chega e faz, aí não dá para mim. Esse remédio, ele off-label, é aplicado fora da bula. Nós não podemos falar o nome, mas ele torna o pH do citoplasma alcalino, desfavorece a implantação do vírus. Tem outro remédio, que também é proibido de falar, que ele se acopla numa substância, que é uma proteína, que vive fazendo transporte de dentro do núcleo da célula para fora. Ela leva dejetos da célula para fora e ela pega alimento e leva para dentro. É importina e exportina. Duas proteínas ficam fazendo isso. É o Uber, que trabalha o dia todo. Aí, o vírus, quando chega, ele pega carona no Uber. Então, tem remédios que nós não podemos falar que ocupa o Uber, ocupa o lugar da carona. Quando o vírus chega, diz: opa, está ocupado.
Tá lotado.
Ocupado, ocupado. Entendeu? Aí o antiviral entra e derruba o vírus. Então, esse terreno, ele precisa ser limpo. Qual é a coisa principal que nós precisamos limpar do terreno? Vou te falar. Qual é a pior desgraça para o corpo humano, para favorecer o vírus e a bactéria? Açúcar.
Açúcar.
E olha, aí, Eleda, esqueça qual é o tipo de açúcar. Tanto faz.
Todos.
Açúcar
Todos.
é muito alcalino e o que é alcalino chama o ácido para equilíbrio. E aí o organismo se torna ácido. Entende? A pessoa diz: eu não como açúcar refinado, só como açúcar mascavo. É igual o cara que diz: eu deixei de beber cachaça, só bebo uísque. bebi uma garrafa de cachaça, agora bebo uma garrafa. Tua internet caiu? Não. Não.
Não caiu.
Ele ela deixou ficou de
fraca,
beber,
mas não caiu ainda.
Deixou de beber cachaça, passou a beber uísque. Ele continua sendo um alcoólatra. Açúcar, ele é. Eu não como açúcar, mas eu como muita fruta. Fruta tem frutose. Na degradação da frutose.
Frutose é açúcar.
Glicose, no final. Então, até frutas, você tem que ver que tipo de frutas você come. Se você, não estou falando para você não comer toda fruta. Você pode comer todas. Agora, a diferença entre veneno e remédio é o quê?
A quantidade.
A dose, exatamente.
A dose.
Abacaxi é altamente ácido. Muito açúcar. Principalmente abacaxi aqui do Nordeste. Você pode usar? Pode. Mas use com cautela. Ou então, ponha no fogo, asse o abacaxi para poder perder parte do açúcar. Eu indico sempre assim para meus pacientes. Tem 5 frutas que você pode usar em maior quantidade. Facílimo de decorar. 4 com a letra M. Mamão, melão, melancia e maçã. E sapoti. Por quê? Porque a quantidade de potássio e de sódio é mais equilibrada nessas frutas e tem menor quantidade de açúcar. Entendeu? Então, açúcar deixa o terreno ácido e favorece um monte de coisa. É do seu tempo, não sei se você se lembra, 2 jornalistas que escreveram o livro Sugar Blues.
Sim!
Se lembra? Na década de 70?
Lembro!
Esse livro ainda hoje eu tenho, é fantástico. Porque eles acertaram na mosca. Eles mostraram que o mesmo mecanismo que vicia você em cocaína vicia você em açúcar. Aí, Leda, deixa eu contar uma historinha. Posso contar?
Rapidinho. Pode.
Na época que eu li aquele livro, final da década de 70, ele faz um desafio. Diz assim, você quer provar que você é um dependente? Você pare de comer açúcar durante 10 dias, todo tipo de açúcar, e você vai conhecer quem você é. Aí eu, sem falar nada à minha esposa, larguei o açúcar. Zero. Nem mel, nem açúcar. Na época eu tomava refrigerante, nada. Comecei lá. Leda, com 7 dias exatamente, minha esposa, a gente é muito unido até hoje. Eu conheci minha esposa quando eu tinha 6 anos, ela tinha 4. Tá?
Caramba!
Então a gente vive um bom tempo já juntos. Só não casamos na cidade, não, tá? Nós casamos depois de um tempo. mas já temos 42 anos de casado. Então, ela me puxou, disse, vem ver uma coisa aqui. E me levou assim na mão. Olha no espelho, tu estás parecendo um demônio. Leda, eu me tornei um bicho. Mal-humorado, chato, bruto, reclamento. Que danada que eu tenho. Que deu uma... Aí eu digo, será que é do açúcar? Peguei uma bala, pus na boca. Nasceram as asinhas do anjo. Aí eu digo, meu Deus, fiquei ótimo. Aí eu descobri naquele dia que eu tinha um problema. Eu era um viciado em açúcar. Aí eu contei para ela, começamos a fazer teste e abolimos açúcar da nossa vida. Quer dizer, abolir é uma palavra muito forte. A gente faz tudo com controle. Quando eu tenho que comer, eu como um pouquinho de açúcar. Mascavo orgânico, quando é necessário. Como sempre, não. Não uso. Então, açúcar é uma coisa que deixa o terreno ácido, favorece ao teu sistema imunológico baixar. Okay? Segunda coisa.
Deixa eu só fazer uma perguntinha aí. Qualquer açúcar e qualquer adoçante?
Adoçante é 1000 vezes pior. Exceto se você pegar um stevia. A stevia não tem essa característica.
É horrível, Estévia.
Super gostosa. Eu não sinto diferença do açúcar. E tem alguns adoçantes que vem, eles são oriundos de micro-organismos, que também eles são saudáveis. Ah, então eu quebro o galho com esses aí quando eu preciso usar açúcar. Mas existem coisas que não são alimentos e que também prejudicam o terreno e que causa grande acidez. Presta atenção. O estresse e o medo. O medo é uma coisa terrível. E o estresse. Você sabe que nós temos substâncias que são substâncias da felicidade, né? Como a dopamina, por exemplo.
Sim.
É isso? Você tem a dopamina, sim, você fica feliz. Você já viu uma pessoa morrendo de medo feliz?
Não.
Você já viu uma pessoa super estressada feliz?
Não.
Por quê? Porque o estresse e o medo bloqueia a produção de dopamina.
De dopamina.
E libera a produção de quê? De adrenalina e de insulina. E torna todo ambiente ácido. É por isso que prender pessoas diante de uma televisão, dando notícias de quantas pessoas morreram, de que vai morrer e tudo, você está favorecendo a prolongar uma doença. Você me entende?
Completamente.
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 Então, essas substâncias, elas, esse elemento, né, que é o medo, que é o estresse, ele também vai prosseguir com a coisa e vai gerar outras doenças. Até a esteatose hepática hoje está relacionada com o estresse. E o açúcar, principalmente o refinado, ele está relacionado e muito com a depressão. Por quê? Porque pode pegar uma criança que está chorando abusada, dê um biscoito doce ou um pedaço de chocolate, ele começa a sorrir. Porque tem muito açúcar. Entendeu? Então, a insulina é jogada no sangue. Quando acaba o consumo do açúcar, você desce. Então, vem o estado depressivo. Nesse livro que eu falei, Sugar Blues, ele mostra que grande quantidade de acidentes nas estradas são produzidos, principalmente nos caminhoneiros, porque tomam açúcar, cafezinho com açúcar e tudo. Quando passa o efeito da alegria do açúcar, entra a depressão, ele dorme e tem um acidente.
E morre.
E morre. Entendeu? Então, café em excesso. Café é bom, tá? Uma xícara de café é muito legal. Um bom café, né? De preferência, moído na hora, tá? É ótimo. Mas o excesso também acidifica. Quer ver outro? O glúten. Glúten é outra bomba. Você sabe quantas espécies de glúten existem hoje no mundo, Leda?
Não.
Dá um chute.
Não tenho a menor ideia.
Nem ideia. Em 2000 e algo, era 15 mil espécies.
De glúten?
De trigo.
De trigo, tá.
Eu falei glúten, né? De trigo.
Falou glúten.
15 mil espécies diferentes. Naquela época, faz hibridização. E esse trigo, quanto mais faz hibridização, mais aumenta a proteína do glúten. A proteína do trigo, que é o glúten. E ele fica... Ele é como uma cola, o glúten. Gostosíssimo, por sinal. Mas ele, no organismo, ele produz inflamação. Entendeu?
Mas ele é viciante também.
Viciantes também. Então, limpar esse terreno que a gente está falando é fundamental. Larga o açúcar, larga, entre aspas, uma vez ou outra, né? Como antigamente se consumia. Larga o glúten, o álcool em excesso, né? Exceto o vinho, que o vinho ele tem seus compostos benéficos e um bom vinho é favorável até à saúde, tá? Então, o medo e o estresse, eu sempre digo, doutor, o que é que eu faço para a prevenção desse bicho? Eu digo, desliga a TV, número um. Desliga a TV. Vá assistir as lives de Leda. Vá fazer coisa boa. Vá assistir coisa boa na internet que tem. Desligue. Porque o medo e o estresse provocam isso. Então, essa é a maneira de limpar o terreno, mas eu não falei ainda da guerra. Você limpou o terreno. Então, o ambiente já não está... é adequado para o vírus, se você está preparado. Eu tenho 68, 6.8, até dia 11 agora. Dia 11 acaba essa festa, vai para 6.9, né? Então, eu tenho contato direto com pessoas com Covid. Eu tenho tratado pessoas desde o início. Eu tratei pessoas dentro da minha casa, pessoa da família, eu tendo que entrar no quarto para levar café, almoço e jantar. Graças a Deus, estou tranquilinho até não agora. Pegou. Mas eu não uso máscara, eu não faço essa loucura de não ver família, muito pelo contrário.
E por que você não usa máscara? Você acha que ela é contraproducente?
É, ela, além de não ter função, se eu não estiver doente, isso é a Organização Mundial de Saúde que diz, tá? Não sou eu. Ela diz que só quem tem sintoma é quem deve usar. Então, eu não tenho sintomas, eu não uso. Segundo, porque ela vai produzir um monte de coisa em mim, inclusive o aumento da pressão do oxigênio nos alvéolos, o aumento, a diminuição do pH, acidez, tá? A inalação de CO2, várias coisas. Quando eu estou num ambiente fechado, até por respeito às pessoas, eu utilizo algumas vezes. Algumas vezes. Mas, em geral, não. Em geral, não utilizo. E eu não faço isolamento social. Tá? Eu não vivo também em festa e coisa assim. Mas família é família. Minha netinha está com 6 meses, completou hoje. Foi dentro de casa. Teve o bebê na casa dela, depois está dentro de casa todo final de semana. Minha filha, meus filhos, eu sou totalmente família. Nós não isolamos nada. E graças a Deus. Meu filho teve Covid. Eu tratei. Meu genro teve, eu tratei. Minha filha teve, minha esposa não teve, eu não tive. Se tiver, trata. Entende? Eu não, eu não tenho a coronofobia. Tem um livro que, se você me permite...
Você toma suplementos? Você toma zinco, vitamina D, vitamina C?
Vitamina D sempre.
Cúrcuma, sei lá o que mais.
Cúrcuma, eu planto cúrcuma na minha casa. Eu tenho cúrcuma, eu desidrato, eu ralo, desidrato e como. Eu faço chá e como e põe na comida. Cúrcuma é tudo de bom. Tá? Gengibre à vontade. Tá certo? Isso aí eu sempre uso. Vitamina D alta.
Cúrcuma e gengibre.
As especiarias, de um modo geral, sabe? Você pode usar as especiarias, a cúrcuma, a canela, o cravo, são coisas assim, própolis, são coisas fundamentais para você ter no seu dia a dia, né? Que fortalece o teu sistema.
Própolis também é.
Hã? Própolis. Própolis eu uso diariamente. Própolis. Diariamente. Diariamente, 20 gotinhas de própolis de manhã, sem dúvida. Inclusive tem trabalho, sabe, Leda? Trabalho científico já da própolis para tratamento da Covid. Ah, já tem trabalhos assim. Então, essas coisas que a gente abandonou, muitas especiarias, a gente prefere comer, a gente não. As pessoas, em geral, comer hambúrguer, comer coxinha, comer esse tipo de coisa, que não leva nada disso. Aí é um grande problema, entendeu? Tem um livro que eu queria indicar, se você me permite. Chama-se Alimentação Consciente. Está na internet.
Alimentação...
Consciente. Doutora Fátima...
Estou anotando aqui suas dicas.
É doutora Fátima Fonseca. É uma engenheira química que tem doutorado nessa área de alimentos e é uma estudiosa desde criança da parte de alimentos. E
ela é brasileira?
Coincidentemente, eu casei com ela.
Ah!
Então, ela é uma estudiosa com quem eu aprendo muito, entendeu? Com quem eu aprendo muito, porque ela está sempre estudando, sempre estudando. Então, ela tem esse livro, que está no Amazon, Alimentação Consciente. E o Instagram dela é @doutora, né? Fátima Fonseca.
A gente pode entrevistá-la?
Pode entrevistá-la. Ela é um pouco tímida, né? Ela não é faladora como eu. Mas ela, claro que pode entrevistar. Ela tem conhecimento.
Ah,
tá?
Eu vou querer, porque a alimentação consciente é tudo, né, hoje em dia. É tudo.
E é engraçado, Leda, que quem introduziu ela na alimentação fui eu. Quando a gente casou...
E ela te deixou para trás, né?
Quando a gente casou...
E ela avançou.
Eu tive um problema de saúde. Toda a minha família é diabética. Meu pai tinha 13 irmãos, todos diabéticos. Meu irmão mais velho, diabético, que é médico também. Outro irmão diabético. Aí foi diagnosticado diabetes em mim, 1980, eu acho. E aí eu fui para o médico, ele falou o que é que eu tinha que tomar, passou um monte de coisa. Eu falei, não quero. Eu não quero isso para mim. Eu não vou ser diabético. E aí mudei meu estilo de vida. Isso foi em 80, nós estamos há faz 30 anos, né?
Não, faz 40.
40. E eu estou sem diabetes. Tá? Já depois de mim...
Você estiver... faz uma alimentação low carb?
Não.
A sua alimentação é low carb, então?
Não, é uma alimentação consciente. Por isso que eu falei do livro. É uma alimentação que não te limita a pode isso e não pode aquilo. É pode tudo, desde que você faça de forma consciente. Tá? Em quantidade consciente, tudo consciente. Então, eu fui macrobiótico muito tempo. Tá? Eu aprendi a fazer comida chinesa com uma chinesa da região sul, da China do Sul. Tudo eu fazia em casa, era chinesa, natural. Eu comi, aprendi a fazer comida japonesa, fazia... Até que a gente chegou ao ponto que diga, olha, vamos fazer uma alimentação consciente. É essa que nós fazemos. É uma alimentação que não tá, não segue esses parâmetros aí, esses paradigmas, sabe? Então, Leda, deixa eu só dizer mais algumas coisas. Evita comida emocional.
Vamos seguir. Aí você faz uma alimentação consciente, você suplementa... Você falou que planta cúrcuma, é isso?
É. Utilizo muitos alimentos antioxidantes. Tá? Então, gengibre, canela, cravo, cúrcuma, gengibre... O gengibre, inclusive, já tem trabalhos mostrando que ele elimina uma coisa chamada Ruminococcus 1 e 2, que é o bicho que tem lá, um micro-organismo que tem no intestino, que é pró-inflamatório, que causa inflamação. Então, o gengibre ele elimina esse Ruminococcus 1 e 2.
Ah, então, é? E você faz o quê? Você... rala o gengibre, bota numa sopa, uma coisa assim?
Olha, em tudo. Por exemplo, eu ralo a cúrcuma, ralo o gengibre, aí coloco um pouquinho de mel, de abelha puro, tá? Aí própolis à vontade, meio tubinho de própolis ali. Aí um pouquinho de kefir, de frutas.
Kefir!
Kefir de frutas, da Biológicos. E aí mexo, põe na geladeira. De vez em quando eu passo lá como uma colher. Não é super saboroso, mas super bem para a saúde.
Ou então faço agora, chá. Você tocou num ponto que eu estava doida mesmo para te perguntar. Por que doutor kefir?
É o seguinte, quando nós fomos fazer doutorado fora, né, nosso doutorado foi em Barcelona, né? Eu tive contato com o pessoal da região do Cáucaso, que falava do kefir, que é um alimento lá, que é feito em leite de cabra, feito em iogurte.
Eu sei.
E era importante. Nós mudamos todos os nossos estudos para estudar esse negócio, que era fantástico. E aí conseguimos fazer um kefir, que a gente chamou depois de kefir biológicos, porque o nome do projeto era Projeto Biológicos. Aí, quando voltamos para o Brasil, nós adaptamos... Minha vida toda é kefir, tá? Tudo é kefir na minha casa. Até a cosmética é de kefir.
É mesmo? Nós... A gente fica jovem?
É, exatamente.
Eu quero já, então.
Você vai fazer entrevista com minha esposa.
Eu quero
vai
usar. Ver,
você vai dizer a idade dela, tá? Entra no Instagram, você vai ver a idade dela e vai me dizer. Então, esse kefir, a gente adaptou ele à farinha de arroz e lançou no Brasil como kefir real. Você colocar na internet kefir real, vai aparecer um monte de coisa. Eu posso dizer o endereço onde você adquire, não? É permitido?
Pode.
Pode? Então é www.lojabiologicos.com.br. Aí você consegue o kefir como suplemento. Aí tem com selênio, zinco e vitamina C, que é o mais novo que nós lançamos. Tá? Esse, inclusive, a gente lançou por conta da pandemia, que a gente chama kefir real imune, porque ele tem o selênio, Tem o zinco e tem a vitamina C. Então, esse é o suplemento.
Eu só conheci o kefir, quer dizer, eu conheci o kefir não muito recente, talvez um ano, dois anos, antes da pandemia. Então, já tem 3 anos, porque a Sim. pandemia já tem 1 ano e 15 meses, já tem 15 meses, né? Uhum. Então, eu já conheço, digamos, 2018. Eu conheci um kefir que é fabricado aqui, até um rapaz aqui do Rio. Eu encontrei o kefir em São Paulo, mas Sim. o rapaz é do Rio. Depois eu o conheci e vi o produto dele. Mas é tipo uma coalhada, porque kefir tem um pé no mundo árabe, né?
É. Você sabe quem trouxe o kefir para o Brasil?
Ah.
Pronto, por isso que meu nome é Dr. Kefir. Fui eu, foi minha esposa. Nós trouxemos, nós levamos para Portugal também, para Espanha. Nós pegamos exatamente...
E vocês tomam o kefir? Porque o kefir é meio... É um iogurte, praticamente, né?
É, nós usamos muito em cápsulas, tá? Mas ele não é feito de leite. Ele é feito de farinha de arroz orgânico.
Ah, tá.
E nós adaptamos ele a frutas. Inclusive, ele é patenteado pela nossa empresa. É o kefir de frutas, tá?
Não kefir é kefir de frutas.
Ele é de frutas, é. Chama kefir biológicos.
Então, é, eu anotei aqui.
É, nós usamos diariamente, assim, tudo. Meu filho foi criado com kefir. Ele tomava 1 litro de kefir de leite por dia. 1 litro. Era um exagero. Hoje ele é jogador de futebol americano, hein?
Ah,
profissional. É?
É. E no mora lá?
Hã?
E mora lá?
Ele mora em Blumenau. É. Ele nunca teve doença. Nunca tomou antibiótico.
Olha que loucura.
Nunca tomou antibiótico. Nunca fez cárie dentária, essas coisas comuns. Aí tem 29 anos, vai fazer esse mês também. E é jogador, é engenheiro, mas é jogador de futebol americano. Ele se identifica mais como atleta de futebol americano. Certo?
Você fez um kefir com zinco para essa pandemia. Então, você acredita na eficiência do zinco e da vitamina D?
Sim. Vitamina D tem o doutor...
Para aumentar Cícero, a imunidade.
Cícero Coimbra, não sei se você já entrevistou ele. Doutor
Cícero? Claro, ele já entrei. No meu canal tem... Agora, eu até tirei a entrevista dele, eu tive que tirar umas entrevistas do canal... Mas eu vou voltar com elas breve.
Ele fez trabalho mostrando que quem tem um determinado nível de vitamina D pode pegar a Covid, mas pega de maneira muito leve.
É, então, eu mudei a minha performance, meus números da vitamina D a partir de uma entrevista que eu fiz com ele. E eu vou, a partir da sua entrevista, eu vou tentar tirar da minha vida o açúcar. Eu confesso que eu fumei durante muitos anos. E quando eu tirei o cigarro, eu peguei uma amizade com açúcar que não está me agradando nem um pouco, mas eu não resisto.
É, é um vício, igual a cocaína, Lito.
É um vício. É. Eu admito que é um vício, porque eu deixei o cigarro e peguei o açúcar, entendeu?
É.
Agora eu vou ter que fazer um trabalho comigo para deixar o açúcar, né?
Deixa eu te dar um conselho. Nada que você tira radicalmente tem muito futuro, sabe? Eu passei anos para tirar o açúcar. Então, substituí por açúcar mascavo, depois substituí o açúcar mascavo por mel, depois o mel por adoçante. Aí foi. Por exemplo, eu tenho acho que mais de 30 anos que eu não tomo refrigerante. Eu não consigo tomar refrigerante. É porque não consigo, não é? Porque faz mal. Se pôr na boca é terrível. Então, mas isso tem que ser progressivo. E eu acredito muito na substituição ao invés de corte, sabe? Então, eu digo, substitua o trigo por outro tipo de farinha, farinha sem glúten, primeiramente. Depois você põe farinha de aveia, farinha de arroz. Vai substituindo o ovo caipira.
É, eu tenho feito isso.
E aí você...
Eu uso farinha sem glúten, uso farinha de amêndoa, uso farinha de aveia e vou usando.
Sim.
E eu tirei o adoçante de uma maneira bastante radical, assim, o adoçante do café, porque eu tomava com adoçante. Eu entrevistei o Laí Ribeiro, E ele me falou tão mal dos adoçantes, tão mal, tão mal. Eu fiquei tão barbarizada com aquilo que eu consegui tirar o adoçante. O café é puro e é maravilhoso o café puro.
É, exatamente.
Só que eu levei uma semana, quase 10 dias para gostar. Mas hoje em dia eu não suporto nenhum adoçante no café, nem açúcar, nem nada.
Que legal. É isso aí.
A gente vai conquistando. Tudo é uma conquista, né? Porque a gente foi muito... A minha geração, eu sou mais velha que você, descobri hoje. Eu fui educada numa outra alimentação, numa alimentação muito mais ampla do que essa alimentação de hoje em dia, né?
Uhum.
A gente comia de tudo. Comia todo tipo de carne, todo tipo de qualquer coisa. Todas as coisas, né? Comia todas as partes de um boi. Não, é? não comia só o bife, não comia só o frango, né? Comia moela, comia coração, comia... Né?
Fígado.
Comia tudo. E variava, o almoço era uma coisa, o jantar era outra, mas era sempre múltiplo, né? Todos os legumes frequentavam a mesa, o ovo era feito de várias maneiras diferentes, e tudo era assim, né? E refrigerante era só no fim de semana, ou no aniversário, os bolos, os doces eram de fruta, e eram feitos em casa, não tinha conservante, acidulante, enhanhante, né? Azul, né? Vermelho, não sei o quê, azul, não sei o quê, porque hoje em dia tem milhões, se você der um rótulo, você sai correndo, né? Porque tem milhões de coisas nos rótulos. Tudo era muito natural, e depois foi ficando tudo muito industrializado, né?
Sim.
E agora, se você deixar, você só come porcaria.
É. Ô, Leda, uma coisa que eu aconselho também às pessoas, e algumas pessoas resistem muito, é a questão dos agrotóxicos, sabe? As pessoas não têm ideia da quantidade de agrotóxico que nós temos na comida hoje em dia. É uma coisa absurda. Aí falam assim, é porque alimento orgânico é muito caro. Eu fiz as contas na ponta do lápis. Não é mais caro, é mais barato. Por quê? Porque você começa a deixar de comer muita coisa, você começa a limitar a sua alimentação. Na minha casa, se você for, eu não tenho uma alimentação muito variada. É assim como os pássaros também, eles comem alimentação muito... Né? Eles não ficam variando, fazendo estrogonofe, fazendo linguiça, eles não ficam fazendo isso. Eles são limitados. Então, a gente é muito limitado. Por exemplo, tem dia que eu como feijão com ovo de capoeira, ovo caipira. Ou um arroz integral com alguma coisa. Ou salada. Hoje eu comi só salada. Então, depende do dia. Por isso que eu digo alimentação consciente, entendeu? No verão, mais verdura e frutas. No inverno, mais coisas quentes, etc. Então, mas sempre buscar as feirinhas de orgânico, procurar se alimentar com esses alimentos. Aí você vai ver que o resultado, você vai comprar bem menos remédio. Né?
O orgânico, ele foi muito caro. Hoje em dia, ele tem preço. E hoje em dia tem muita feirinha direto ao consumidor. Você pode comprar da pessoa que produz, né? Então, você corta o intermediário. A rede de supermercados, as grandes redes, não tinham orgânico. Hoje em dia tem uma seção de orgânico.
Isso, exato.
Né? Leda, então, há um avanço aí.
Você corta a live antes de uma hora, não? Porque algumas vezes eu fiz live, quando chega em 59 minutos, 60, o Instagram para.
Eu aí já fiz de mais tempo e não pararam, não cortaram. Mas pode ser que cortem. Não sei.
É né? Pronto. Só estou te avisando, porque eu gostaria muito de colocar essa live no meu Instagram.
Não, eu quero colocar essa live no meu canal, faço questão absoluta. Mas eu não posso deixar de te perguntar dos probióticos, porque hoje em dia a gente fala... Eu descobri que eu estava tomando errado com um cardiologista. Ele me disse... Você toma probiótico? Eu falei, tomo toda noite há anos. E o mesmo. Aí ele falou, tá tudo errado. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ele acha que tem que variar, que tem que mudar a cepa, que não é toda, não é para sempre a mesma coisa?
É, o problema é que todo mundo só conhece probióticos isolados. Você pode ver que no mercado só existe probióticos, o micro-organismo isolado. E na natureza não existe ele isolado. Como, por exemplo, nosso laboratório, nossa empresa, a gente preza pelo orgânico, pelo natural, Então, a gente não isola micro-organismos. O que é FIS são muitas colônias que, além de ser variadas, elas mesmas variam a cada fermentação. Aí tem, não só no kefir, tem os micro-organismos, mas tem os metabólitos produzidos pelo micro-organismo. Até antibiótico tem, natural, produzido pelo micro-organismo. Então, essa história dele está correta, mas se falar de micro-organismo isolado, cepas isoladas. Quando se trata de kefir, lá no Cáucaso, por exemplo, eles usam há 2000 e tantos anos, todos os dias. Quando a criança nasce, ela mama na mãe e a segunda mamada é kefir. A terceira é na mãe, a quarta é kefir e vai assim a vida toda. E chegam a 100 anos tomando kefir. Então, o kefir tem essa vantagem, que são cepas diferentes. Você acha
que o kefir deve ser incorporado à nossa alimentação?
Totalmente, totalmente.
Muito nós mais forte do que o iogurte, por exemplo, né?
O iogurte tem duas cepas. O kefir varia, tem 50, o nosso tem 60 cepas. Então, é totalmente... É como comparar o Fusquinha 67 com a Ferrari 2021. Uhum. Tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Nós incorporamos...
Porque o kefir... Tem gente que faz kefir em casa, né? Você sabe disso.
Sei, claro. Eu fiz muito. Mas aí você não tem um controle absoluto das coisas, né? É um pouco intuitivo. Por isso que a gente criou o laboratório... para fazer o kefir de maneira controlada. Então, quando você liofiliza ele, né, desidrata no liofilizador, põe na cápsula, então você tem toda a riqueza do kefir permanente ali.
Ele é puro, né? É nesse sentido.
É puro, exatamente.
E você acha que ele contribui, já que o nosso tempo está acabando mesmo, você acha que ele contribui vivamente para a gente aumentar a imunidade?
Nós incorporamos na família... na década de 90, e hoje eu conto numa mão quantas gripes nós tivemos, de lá até aqui. Não precisa dizer mais nada.
Verdade.
Eu conto, a gente tem uma vida totalmente saudável. Na nossa idade, a gente pratica esporte, eu pratico esporte pesado, tá?
Como assim?
Eu sou faixa preta de kickbox, de Krav Maga.
Olha!
E minha esposa também, minha esposa... gosta de balé e faz exercício, então a gente tem a vida normalíssima de esporte na nossa idade. E não tomamos nenhum remédio.
Meu Deus, isso é uma glória, né? É uma glória, é uma bênção.
Pois é.
Olha, eu adorei conversar com você, adorei. Eu espero que a gente possa repetir essa conversa outras vezes. E eu quero conversar com a sua mulher. Eu quero saber.
É mesmo?
Vou comprar o livro. O Alimentos...
Alimentação Consciente.
Alimentação Consciente. Eu anotei tudo aqui. Olha a bagunça que eu fiz.
É.
Como você ia falando, eu ia anotando. Alimentação Consciente, doutora Fátima Fonseca.
É.
Certo?
Chama que você vai gostar.
Vou gostar. Vou
chamar. Eu gosto muito dela.
Eu imaginei. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, por compartilhar com a gente seus conhecimentos. Eu espero que a gente converse outras vezes.
Leda, fiquei muito honrado, tá?
Honrado fiquei
eu. Tinha muito desejo de fazer uma live contigo. Segredinho,
que
tá?
Bom. Que bom, meu Deus. Muito obrigada. Um beijo grande.
Beijo, querida.
Até a próxima.